Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre. Amém? Uma visita ilustre. Um dos nossos fundadores, o Paulo Júnior também, ó. Visita ilustre também, né? Você que trouxe ele ou ele trouxe você? Amém. Quem é vivo sempre aparece. Amém. Vamos orar? É, Tony? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, que tira o pecado do mundo, nosso Salvador, nosso Redentor, tem sido Ele aquele que nos resgata e nos tira do poder das trevas, dos nossos inimigos. Tem vencido, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma reunião agradável, abençoada, que o Espírito Santo nos inspire, fale através de nós, da igreja, que com certeza seja útil, bastante útil, a nossa reunião, momento nos dado a congregar, a estarmos juntos, a poder confessar a Deus nossos pecados, enfim, Senhor, guia-nos. Seja o Senhor nosso, efetivamente nosso, neste momento. Seja feita a tua vontade. Amém.
O conselho. de tua proposta.
Eu acho que a gente vai tocar essa mesma no final. Eu acho, eu penso. Vamos ver. Amém. Se nós prestarmos atenção no que nós cantamos, no que nós louvamos, nós prestamos, presta bem atenção aqui, todo mundo, todos, né, vocês, está falando o quê? Por isso me dá força, Senhor, né? Não me deixe desanimar. Suplico tua graça em minha vida, né? Suplico a tua graça em minha vida. Na verdade, o nosso problema, nosso grande problema, o mistério, é o pecado. O pecado que tão, como diz o apóstolo Pedro, pecado que tão de perto, né, nos rodeia, nos ameaça. Então, o pecado que gera morte, o pecado que é a razão de toda todo mal na terra, toda desgraça, toda... Ele gera toda essa espécie de coisas ruins. Na verdade, é o pecado. O pecado entrou no mundo. No mundo onde não havia pecado. E aí, agora, a nossa luta é contra o pecado. A nossa salvação é o nosso livramento. O domínio da força que exerce o pecado sobre nós. Então, o problema nosso continua sendo o pecado. Bom, só que o pecado, a gente não sabe o que é pecado. Não é verdade? A gente não sabe o que é pecado. A gente vive, não é assim? Nós vivemos sem saber, na verdade, o que é pecado. Aí você vai fazendo. Você vai, faz uma coisa, faz outra. Né? Você compra, vende, você trabalha, você se empreende, você estuda. E assim nós vivemos no mundo. Sem essa preocupação com o pecado. Já o tempo passado, lá, muito passado, quando ainda tinha alguma coisa, pouquinha, mas né, quando no, hoje com o advento aí da ciência, da informática, etc., cada dia mais liberta a pessoa da lei, vai libertando a pessoa da lei, porque cada um vai vivendo segundo a sua vontade, seu caminho. Cada dia o homem é mais livre, cada dia que passa o sujeito é mais livre para fazer o que ele quer, né? O direito, muitos de nós não tínhamos praticamente nenhum direito lá atrás. No tempo da escravidão, no tempo dos coronéis, né, a liberdade era muito pequena. Hoje, cada dia mais, vem entrando, vem devagar, vai entrando os direitos, né? Então, vai tornando o homem cada vez mais livre. Fazer o que ele quer, né? Está praticamente aí já quase aprovado, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Todo mundo mais ou menos deve acompanhar essa coisa. E o pecado? O pecado foi sumindo, né? Coisas que eram pecado, hoje não é mais. Coisas que eram consideradas pecados graves, né? Hoje não é mais. Foi tornando natural. Mas o pecado está aí. E ele existe. Né? Por que que no fim as trevas tomariam conta da terra? Exatamente por causa do crescimento da iniquidade. E toda iniquidade é pecado. As trevas tomariam conta da terra, como na realidade vem tomando. Então é sinal que o pecado está tomando conta, né, está tornando o senhor da terra. E nós? E nós, né? Então, essa música que nós cantamos, se você observar, ela está dizendo, né? Me dá força, Senhor. Por isso me dá força. Força para quê? Força para quê? Né? Força. Hã? não desanimar de quê? De lutar, né? Contra o pecado. O pecado gera morte. Vida eterna será dada a quem tiver sem pecado. Aquele que tiver sem pecado. É isso? Aquele que tiver sem pecado. Vida eterna, reino de Deus, etc. A santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, a igreja tem que se preocupar com a sua santificação, a igreja tem que se preocupar com o seu aperfeiçoamento, a igreja tem que se preocupar com essas coisas. E o pecado, ele está entrando, inclusive, onde ele não deveria estar, né? E vai ficando, vai se tornando uma coisa bem comum, normal. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Hebreus. Hebreus capítulo 10. E nós sabemos que o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo, né? João 1:29. Cordeiro, João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tira o pecado? Como que ele tira o pecado? Nós não estamos debaixo da lei. É, nós estamos debaixo da graça. Nós estamos sob a graça. Nós estamos dirigidos, guiados pelo Espírito. A graça de Deus é o Espírito de Deus, Espírito Santo. Então nós não estamos sob a lei. E é por isso que a gente não percebe pecado, porque você não está sob a lei. Não tem nada assim apontando o dedo para você, você está pecando nisso, pecando naquilo, pecando ali. Como você não está sob a lei, você está sob a graça, então você não percebe, não vê nenhum pecado. Você não vê, você não percebe. Acostuma. Às vezes começa assim, um pouquinho e tal, etc., mas depois acostuma. Acostuma com o pecado. E nós estamos sob a graça. O Espírito de Deus é que vai mostrar para nós, vai nos guiar, vai nos dirigir, vai mostrar para você. Mas isso se você quiser. Aqui, quem buscar Deus, quem se encher do Espírito Santo, quem deixar o rio passar, deixar, receber, ouvir a palavra, deixar a palavra entrar no seu coração, permitir que a maneira como Deus, como o Espírito, age, fala aos nossos corações, através da nossa fé. A fé vem pelo ouvir. Então você escuta, ouve, você lê, medita, pela meditação. E aí então vem o conhecimento do pecado, o arrependimento, logo em seguida, e a sua luta contra o pecado. Cada pessoa faz isso separadamente. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no santuário. Pelo sangue de Jesus. O que significa isso? Você não vai nadando no sangue, né? Você não vai nadando no sangue para poder chegar lá no santuário. Como que você entra no santuário pelo sangue de Jesus? Hã? Como? Tem como explicar para nós aí, Toninho, no microfone? Toninho, então, Theo, explica, Theo, explica. Como que você vê isso, Theo? Entrar no santuário, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Como que você vê isso?
Eu entendo que seja pelo sacrifício que ele fez, a graça, né? A manifestação da graça. O sacrifício que permite a gente entrar direto no santuário, ao invés de ter um intercessor, né? Uma outra pessoa que venha fazer isso pela gente.
Você vai entrar no santuário para quê? Para entrar no santuário para quê? Para que as pessoas entravam no santuário? Para falar com Deus. Entravam no santuário para falar com Deus, né? E hoje não tem mais aquela separação. É isso? O sumo sacerdote, você já vai direto. Já vai direto através dele, do sumo sacerdote, você já vai direto e fala com Deus. Amém? Nós somos reis e sacerdotes. Nós reinamos e nós ministramos. Os filhos de Deus são reis e sacerdotes. Então essas coisas a gente às vezes não desempenha, a gente não produz esse fruto, não exerce essa função, mas não exerce porque não exerce. O correto seria exercer, né? As mulheres seriam como as mulheres, santas mulheres, santas. E os homens também, reis e sacerdotes, ministrando, ensinando, mas nós não exercemos essas atividades. Por que não exercemos? Porque a gente não fala com Deus, não conversa com Deus. A gente não entra no santuário. Porque se nós entrássemos no santuário, nós chegássemos realmente na presença de Deus, eu tenho certeza que nós não sairíamos de lá do mesmo jeito que entramos. É como Moisés. É isso? Depois que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, não foi mais a mesma pessoa. Os três últimos anos da vida dele, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então a Escritura nos chama para nós, vamos dizer assim, assumirmos a nossa condição de filho de Deus. Tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrarmos no santuário pelo sangue. O sangue, quer dizer, você vai lá pensando, né, pelo sangue, através do sangue, você vai pensando, assim, você não poderia. O inimigo vai estar perto de você para dizer para você, olha, você não pode falar com Deus, você é pecador, você está nessa situação, como é que você vai orar? Como é que você vai sentir a presença de Deus? Sujo do jeito que você anda, né? Praticando aí espécie de pecado. E você ainda vai querer falar com Deus? Não é assim, não. Mas é assim. Se você... Ele vai te acusar. Ele vai dizer para você que é impossível. Mas no seu pensamento, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e permite eu entrar e falar com Deus. Quantas vezes for necessário, o sangue de Jesus, eu pensando nesse sacrifício, como falou o Theo, eu pensando no que ele fez, com essa fé, né, olhando para a cruz, olhando para ele crucificado, olhando para ele ali ensanguentado, eu automaticamente estou sem pecado. Naquele momento eu estou sem pecado. Se eu morresse naquele momento, eu seria salvo, como foi o ladrão. Então, se naquele momento, onde você lava a sua alma, onde você derrama as suas lágrimas, onde você, através desse sacrifício, olhando para Jesus, você fala com Deus. Você vai falar com Deus. Você vai falar com Deus. O que é que Deus vai dizer para você? Na sua conversa com Deus, vai ficar esclarecido alguma coisa na sua conversa com Deus, né? Alguma coisa você vai ficar convencido. Ali naquela conversa com Deus, você sai de lá convencido de alguma coisa. Alguma coisa que você deve fazer. Alguma coisa que você tem feito. Às vezes até um elogio da parte de Deus dizer para você, né? Você está indo muito bem, estou gostando de te ver. Você é meu filho amado em quem me comprazo. Como foi falado com Jesus. Né? Ó, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Não desanima não. Etc. Você sai dali mais animado, mais fortalecido. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Todas as vezes que íamos lá no santuário, era para oferecer o sacrifício e o sacerdote, o sumo sacerdote lá, falar com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Nós saíamos de lá sem pecado. Ou não era? A gente oferecia o sacrifício pelo pecado e saía de lá sem pecado. Quantas vezes você saiu do confessionário? Quem já foi no confessionário de padre aqui, você saía leve. Quando você tinha coragem de confessar lá os seus pecados, né? Era uns 3-4 pecados só que tinha na lista. Mas eram uns 3-4 pecados, você chegava lá, confessava, saía levinho, doido para pecar de novo. Saía. Mas saía. Interessante. Por quê? Porque você confessava. Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, o caminho é esse. O caminho é esse. É ir até Deus. Né? Pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. E tendo um grande sacerdote na, né, sobre a casa de Deus, que é ele. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Chegamos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós vamos, eu tenho certeza que quando você entra na presença de Deus para confessar alguma coisa, muitas coisas que às vezes nós fazemos que a gente não sabe que é pecado, que a gente não sabe que faz mal para nós, mas nós vamos lá porque alguma coisa está incomodando, alguma coisa a gente pensa que aquilo ali é a pedra no sapato. Aquilo ali, tem muitas outras coisas. Assim, ó, você vai botando água limpa na água suja, vai limpando a água. Água limpa na água suja, vai limpando a água. Né? De repente começa a derramar água e você vai continuar colocando, vai jogando fora, né? Mas às vezes tinha ali alguma coisa que era a pedra no sapato. Tinha alguma coisa ali que fazia com que a água toda se sujasse. Tem alguma coisa que está ali, que às vezes é a água suja. Por exemplo, quando eu estava visitando terreiros de Umbanda, visitando o Espiritismo, tal, etc., isso era um problema sério. Era uma coisa que sujava muito a água. Então, era como se você derramasse aqui um torrão de barro, de coisa assim, que ia sujar muita água. Quando eu estava, até mesmo na Igreja Católica, sem entendimento, sem conhecimento, sem preocupação com servir, com conhecer a Deus, buscar a Deus, etc., eu não preciso explicar mais. Ali era um problema sério para mim. Era um impedimento. Era uma coisa que me atrapalhava caminhar. Então, gente, tem alguma coisa, às vezes, um pecado, alguma coisa que é um pecado. Não é? Você está lá conversando com lá nos terreiros de Umbanda, no, nas coisas do Espiritismo, e comendo, né, coisas sacrificadas a ídolos, etc. Aquilo ali é um impedimento, é uma barreira. Tem muita coisa que pode ser. Eu estou dando exemplo, mas, não é? Então, uma cadeia, uma prisão, uma corrente. Então, isso tem sido a minha. O diabo vem e coloca ali um laço. Aquilo tem sido o impedimento. Então, você ficou livre do espiritismo, dos demônios lá. Ficou livre dali, o diabo não descansa não, ele vai colocar outro impedimento. Ele vai arrumar um jeito de colocar um impedimento para você. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um... Às vezes é prostituição, às vezes né? Usura. Às vezes é alguma coisa. Vai ser colocado para impedir. Mas quando você vai até Deus, vai à presença de Deus, aquilo vai ficar visível. Na sua mente vem sempre mostrando que é aquilo, que é aquilo, que é aquele negócio. Você está sempre sendo levado a entender que você precisa passar por aquele problema. Imagina, por exemplo, cigarro. Eu lembro. O cigarro para o Ramiro era um problema sério. O Ramiro não tinha sossego, ele não tinha paz, ele sofria muito com o problema do cigarro. Aí ele saía para poder fumar um cigarro e voltava com um cheirinho de cravo na boca. Você sabia para que ele estava escondendo, né? Com quem diz, né? Eu não estou fedendo a cigarro. Mas você sabia que o cheiro de cravo era o sinal que ele tinha fumado. Mas 3 cigarros por dia? Não, agora eu vou parar mesmo. Estou fumando 3 cigarros por dia. O cigarro foi um problema para o Ramiro. E cigarro é coisa à toa, né? Coisa tão à toa. Às vezes é um golinho que a pessoa toma, né? Mas se ele não tomar aquele quietinho lá, põe lá debaixo do cap. Mas se ele não tomar aquilo, ele... Então, não é a quantidade, a qualidade, nem a feiura. É o ato em si que faz com que você seja obediente ao espírito que te levou a fazer aquilo. É? O cigarro, que eu estou dando um exemplo, coisa tão banal. Hoje em dia ninguém fuma. Mas no meu tempo todo mundo fumava. Deixar de fumar no meu tempo era muito, muito, muito sério. Pronto. E você apagou o cigarro, acabou. Acabou o problema. Mas de hoje, qual o pecado que te importuna? Qual o pecado que você tem? Levanta a mão quem não tem nenhum pecado. Né? E não precisa nem atirar a pedra. Só levanta o dedinho. Quem não tem pecado. Mas você não sabe qual é o pecado. Você só sabe que você tem. E por que então não fala com Deus? Pergunta para Deus qual é o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou se você não tem nenhum pecado, quando você chegar, né, você no escuro, você não vê nenhum defeito. A hora que você chega na luz, está aqui, ó. Os gente, você vai ver as manchinhas, as coisinhas, os seus defeitos, as suas imperfeições. Você chegando na luz, você vai ver. Então, indo à presença de Deus, examinando as escrituras, né, buscando a Deus, buscando a Deus, dando ouvido a Deus, é Ele, o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai tirar o nosso pecado se ele não tiver liberdade com você? Se ele não for seu amigo? Se Deus não for seu amigo, não for seu companheiro? Se você não tiver intimidade com ele, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo Santo, conversar com Deus. Senhor, olha eu aqui de novo, né? Senhor, ó, eu estou aqui de novo. Não é o mal você entrar na presença de Deus. Ele não está ali para te acusar, não. Quem te acusa está de fora. Quem te acusa está aqui fora. Você vai lá exatamente para dizer: Senhor, estou aqui de novo. E agora, Senhor? O que está me perturbando? O que tem feito mal para mim? O que me atrapalha? O que me impede, Senhor Deus, de ser batizado com o Espírito Santo? O que me impede de receber o poder de Deus? O que me impede de ser como o Senhor? Amém? Ou nós não temos nada para ser eliminado da nossa vida? A água limpa, pura, né? A veste branquinha. A consciência da gente limpa, perfeita. Né? A lei, se nós não temos lei, nós não estamos debaixo de lei, nós não temos lei nenhuma para dizer para nós, ó, vamos ver qual é o artigo que nós estamos infringindo, qual é o parágrafo que nós estamos infringindo. Não é. É a falta de Deus. Vocês concordam que apenas ouvindo aqui religiosamente, ouvindo, é muito bom. Graças a Deus pela nossa insistência. Graças a Deus pela nossa perseverança. Graças a Deus mesmo. Nossa, não tem nem como agradecer a Deus por isso. Mas já que nós chegamos até aqui, por que não passar pelas mangueiras e continuar seguindo? Por que não subir então o monte e falar com Deus? Porque todo mundo chega onde nós estamos chegando. Você concorda, irmão? Todo mundo chega onde nós estamos chegando. E agora o grande desafio nosso é esse: chegar onde nós chegamos, todo mundo chega. Amém? Tocar para frente. Versículo 26, por exemplo. Renata, lê, por favor. Que se pecarmos voluntariamente, pode falar, Renata. Você demora.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados.
Repete.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados.
Então, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus vai falar com a igreja de alguma forma, ou através da palavra, através da meditação, através da palavra falada aqui, pregada, através da meditação que você vai fazer, ou às vezes através até de um versículo que você vai pegar na caixinha de promessa. Deus vai falar com você. Amém? Deus fala conosco é dessa forma, através de um sonho, através de uma visão. De alguma maneira Deus vai falar com você. Assim, a nossa linguagem, o jeito de nós entendermos que aquilo é pecado. Aí você vai dizer, mas todo mundo peca, não quer, não interessa. Estou falando com você. Mas todo mundo tem esse pecado. Mas Deus está falando é com você. Deixa os outros. Depois vai chegar a vez dele. Amém? Mas Deus está falando com você. Que isso é pecado. Ou seja, isso ofende a Deus. Isso maltrata a Deus. Isso te faz mal. Isso te prejudica. Deus está abrindo os seus olhos. Por quê? A sua oração foi ouvida. A sua oração, Deus ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas. Deus, aí veio e falou com você. Ele está falando é com você. Ele vai levar a palavra, o profeta, o enviado, o mensageiro, até você para falar com você. Olha, amém? Arruma, conserta. Conserta, ajeita isso aí. Porque Deus reprova essa sua atitude, esse seu comportamento, essa coisa que você está falando. Isso é um mal para você, tem sido um mal para você. Amém? Então tem assim: quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando eu ouvi a voz de Deus, eu procurei não endurecer o meu coração. Eu nem sabia desse versículo. Mas o certo é que, na época, aconteceu naturalmente, Deus falou comigo e eu estou aqui hoje. E para mim chegar até aqui, Deus falou muitas vezes comigo. Né? Muitas coisas, como eu falei para vocês, ficou para trás, foi ficando. Eu lembro de uma gaveta que eu tinha com os paramentos, né, de uma determinada. Estava lá. Eu tinha um medo de jogar esse trem fora. Eu tinha um receio enorme de acabar com isso. Né? Mas um dia eu joguei fora. Eu tive que criar muita coragem para mim colocar fogo em muitas coisas que eu tinha. Não foi fácil, não. E Deus foi falando comigo. Agora é isso. agora é isso, agora vamos dar espaço, agora vamos fazer isso. Mas eu não sei se vocês concordam, de repente a gente para aonde? Para ali do lado do Jordão. Aí tem que atravessar o Jordão. Às vezes a gente para ali porque o mar está na frente e o mar não quer abrir, e aí você desanima e acaba voltando no coração, voltando para o Egito. Amém? Muitos desses pecados, muitas coisas que nós tomamos conhecimento, Deus já nos revelou, já falou conosco que não deve ser feito. Não podemos brincar, não podemos negligenciar essa palavra de Deus. Muitos dos nossos pecados nós fizemos no tempo da ignorância. Deus tem perfeita sem cisma de estar aqui falando mal, eu tenho certeza que Deus não leva em conta os nossos pecados, principalmente no tempo da nossa ignorância. Ignorância é o seguinte: quando eu não tinha pleno conhecimento, eu tinha noção de que isso não devia ser feito. Tinha noção. Agora, quando a gente tem pleno conhecimento, aí eu passo a pecar voluntariamente, eu passo a fazer aquilo, eu tenho consciência de que aquilo é pecado. E se eu tenho consciência de que é pecado, eu tenho que lutar contra aquele pecado. Por isso, me dá força, Senhor, né? Me dá força, me ajuda, porque eu preciso vencer isso. Aí é onde você às vezes faz um jejum específico. Não é só para poder ficar sem comer, mas é um jejum específico. Ninguém está fazendo o jejum, porque a luta é sua, é coisa pessoal. É coisa pessoal. É que Deus, o Espírito de Deus, já falou no seu coração. Ele já falou com você que aquilo é um pecado, ou seja, aquilo não convém, está te fazendo mal, está impedindo você de prosseguir. É um laço. Amém? Vocês concordam? E eu preciso me ver livre disso. Aí é onde eu faço um jejum. Às vezes eu acordo de madrugada, fazer oração em cima daquilo, etc., até a gente vencer aquele obstáculo, romper aquela barreira que está impedindo. Amém? Eu não posso voluntariamente, depois de ter conhecimento, depois de saber, etc., e eu negligenciar. Não, mas se Deus vê a minha luta, se Deus me vê lutando, se Deus me vê pelejando, vocês acham que Deus não vai me ajudar? Vocês acham que Deus não vai me ajudar e vai rapidamente tirar esse mal da minha vida? E aí do outro lado você sai aliviado, com a sua cabeça tranquila. Meu Deus, graças a Deus. Que coisa, que barreira, né? Então, se eu continuar voluntariamente pecando, já não resta mais qual sacrifício. Se eu continuo voluntariamente, depois de ter conhecimento, eu continuo fazendo aquilo, qual sacrifício que vai me livrar? Qual sacrifício? Se o sangue de Jesus não foi possível, né? Aqui ainda fala interessante um negócio aqui, fala assim: mas uma expectação mais uma expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar, versículo 29, pisar o Filho de Deus. É como se nós tivéssemos aqui, ó, tiver por profano. Se você tiver por profano, o que significa isso? Tiver por profano o sangue do testamento. Você, é como você dissesse assim: não, é o sangue de Jesus, como o Papa está falando. O sangue de Jesus não valeu de nada. O sangue de Jesus não resolve nada, não. Você tem o sacrifício por profano, porque uma coisa assim sem valor. E fizer agravo ao Espírito da Graça. Com isso, você está ofendendo, injuriando, afrontando o Espírito. Esse é o agravo, né? A hora que você, basta você pensar, passar pela sua cabeça: ah, eu confiado no sacrifício de Jesus, continua a mesma coisa, quer dizer, tanto faz, tanto fez, não tem efeito. Se você tiver como profano, sem valor, o sacrifício de Jesus, você ofende o Espírito Santo. Porque o Espírito é o Espírito. O Espírito que sofreu, o Espírito que padeceu, o Espírito que renunciou tudo por você. É o Espírito que você está ofendendo. Você está ofendendo o próprio Deus. Você está ali, está desmerecendo uma coisa que foi feita por Ele. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você vai enrolando, você vai empurrando, você vai falando, você vai, tá, vai dando por profano o sacrifício, como se fosse uma coisa banal. Não, né? Você não entende a grandeza do sacrifício que foi feito por você, para permitir que hoje você não estivesse debaixo de uma lei, que você fosse livre e que você pudesse fazer realmente aquilo que você achar que é melhor. Tudo que for justo, direito, amável, é justo, faz. Você acha que é justo? Faz. Acha que não é justo? Não faz. Você tem dúvida? Pergunta para Deus. Você quer saber? Compara com as Escrituras, compara com o que Jesus fez, compara com o que os Salmos nos ensinam. Você vai ver o que é bom, o que é reto, o que é justo. Você faz isso por quê? Porque você quer agradar aquele que fez por você esse sacrifício. Você é livre. Você não está debaixo de uma lei. Você é livre. Livre até para pecar. Amém? O santo, o justo, perfeito, cada vez mais nós vamos ficando, na medida em que nós vamos tirando os pecados da nossa vida. né? O pecado gera a morte. O pecado ofende a Deus. O pecado, como nós falamos aqui, entristece o Espírito Santo. O pecado maltrata o Espírito de Deus. Entristece. Amém? Quando a gente fala, né? Não entriste, como é que é? Não entristeçais. Não? Como é que é? É. Quando ele fala, alegrei, quando eu fui na casa, quando eu encontrei com o irmão, quando, né, como é bom a gente ver, né, os anjos vibram no céu, quando um pecador se arrepende, né, a felicidade quando você vê uma alma, uma pessoa se regenerar, uma pessoa, né, mudar de vida, deixar pecado, né, quando a gente, né, ainda falava da lama, mas a gente pensava que era bebida, prostituição, cigarro, etc., né? E hoje nós sabemos que tem mais alguma coisa, né? Hoje a gente sabe que tem mais alguma coisa. Amém? O pecado gera morte. O pecado causa tristeza. O pecado causa enfermidade. Lembra quando Jesus chegou para um dos... ele fala o paralítico, se não me engano, fala os seus pecados. Hã? Perdoados estão os seus pecados. Então nós vemos que o pecado tem relação com a doença. O pecado tem relação com a doença. Com a enfermidade. O pecado está diretamente relacionado com a morte. Gera morte. E Deus fala, né, eu vim para que vocês tenham vida. Tira o pecado. Elimina o pecado. Purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. Se você entrar ali, pelo sangue de Jesus, cada vez que você entrar, você vai ficar livre de alguma coisa. Amém? Deus falou conosco. Então, por que que a gente não sente necessidade, às vezes, de ir até Deus? Por quê? Nós não vemos em nossas vidas nenhum. O que ele diz? Tá bom demais. Mas vai e fala com Deus. E agora, Senhor? Eu fiz isso. Pequei ou não? Fiz o que era mal? Quantas vezes Davi chegava diante de Deus e pequei, Senhor. Fiz o que era mal. Hoje eu reconheço que eu fiz o que não deveria ter feito. Ele percebeu isso quando ele foi orar, quando ele foi falar com Deus. Aí na hora lá ele escreveu, pequei. Fiz o que não era bom. Amém? Eu entendi, agora eu entendi. Pronto, acabou. Às vezes, na hora da oração, na hora da oração, você fala: pequei. Amém? E quantas vezes Jesus falou para os discípulos, para o discípulo, não, para a pessoa que ele curava: ele, vai, não peca mais não. Por quê? O pecado, né? A mulher que foi lá, ficou sem o pecado, o inimigo aproveitava daquela situação dela para poder mantê-la daquele jeito. Tá bem? Então, se você entende que alguma coisa, ou então vai e fala com Deus: Senhor, abra meus olhos, me mostra, né? O que tem sido agora o maior impedimento na minha vida? O que tem sido agora? O que me impede de ouvir a tua voz? De dizer: meu filho amado, em quem me compraste? Né? O que me impede? É isso? Teve um que ouviu uma coisa interessante. Lembra? Porque ele falou: não dou conta, não. O que foi mesmo? Eu fui chegar para Deus: o que me impede? Deus fala: você vai, vende tudo e dá para os pobres. Quem foi? É. O que está me atrapalhando? O que está atrapalhando, filho? Né? E a gente não. Falar isso para nós, Duí, como é que você fala? Não, Luí, não tem nada. Não tem. É, né? É. Você não vai. Vem com a mulher, chegou lá, colocou a moeda. E Deus olhando, viu: olha, quem deu mais foi essa mulher, né? Que ela deu tudo que ela tinha. Você acha que o Luiz disse que não tem nada? Hein, Luizmar? Luiz, tem nada não, Luizmar? Hã? É. Né? Amém. Então é isso aí, gente. Alguma coisa eu tenho certeza pode melhorar em nosso relacionamento com Deus. Alguma coisa pode melhorar em nossa vida. Amém. Então, vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Vamos ver o que se pode fazer. Né? Eu estou roubando de Deus? Eu estou deixando de fazer o que não devia fazer? Eu estou em falta com isso? Eu estou em falta com aquilo? Amém? Sempre tem alguma coisa. O santo deve sempre melhorar em relação ao pecado. Amém. Então, Toninho. E agora, Toninho? Por isso me dá força, Senhor. É mesmo? Minha alma, suplico tua graça em minha vida. Não me deixe desanimar na minha luta contra o pecado. Você tem pecado, né? Tem? Ficou sabendo agora? É. Mas agora, eu tenho certeza que, né, muita gente aqui agora pode. Andou passando perto aí de alguma coisa, né? Né, Alves? A gente foi batizado nas águas, foi inserido no meio da igreja. Acabou o pecado? Não, agora que começa a nossa caminhada. Amém? Porque o objetivo é ser como Ele é. Sede santo como eu sou santo, sede perfeito como eu sou perfeito. Amém? Sede justo. Sede justo. Justo. Sabia que toda injustiça é pecado? Toda injustiça é pecado. Quanta injustiça a gente não comete? Quanta injustiça? Quanta injustiça? Né? Quantos danos eu não causo e não me disponho muitas vezes a sofrer nenhum dano quando eu deveria. Enfim, se nós formos mexer muito aqui, vamos descobrir, né, muita coisa precisa ser melhorada. Amém. Consideração? O Elmo vai estrear para nós ali. Estrear não. O Elmo vai matar nossa saudade ou não? Quem concorda? O pessoal aqui. Aí, o pessoal, o Elmo, quando a gente fala consideração, todo mundo quer falar. É. Antes, você tem visto? Tem visto. É. Toninho não gosta de falar porque às vezes a gente aqui fica pertinho um do outro assim, né? Começa a falar e eu não deixo ele falar direito, né, Toninho? Mas é assim mesmo, Toninho.
A gente percebe o carinho que você tem por ele também.
É, pois é.
É muito amor. Então, achei muito bom, muito interessante, né? É, como o senhor falou no início, o nosso grande problema é o pecado. Né? O pecado tira a máscara?
É, pode puxa assim, ó.
O nosso grande problema é o pecado.
É.
E, na verdade, a gente não sabe exatamente o que é o pecado, né?
É.
Tem muita coisa que a gente pensa que é e pode não ser. Outras coisas a gente imagina que seja e Deus não considera aquilo um pecado. E aí agora, no final, o senhor falou uma coisa que eu achei interessante também, que a gente continua não sabendo com certeza quando está errando ou quando não está errando, mas hoje já ficou mais fácil entender, né? Porque falou assim, que depois de conhecer a verdade, então Deus já não, a gente já entende que Deus não considera pecado antes de conhecer a verdade. O problema é depois que a gente conhece a verdade. Então, antes de conhecer o que eu fiz de errado, Deus não considera pecado. Eu posso ter errado, pode ser um erro, mas aquilo não vai me afastar de Deus.
É.
E uma outra palavra importante, né? Depois de conhecer a verdade, se voluntariamente.
Isso.
Porque muitas vezes a gente conhece a verdade, mas a gente erra não porque
que quer, né?
Não de maneira voluntária, né? Não erra porque quer. Erra porque às vezes não vigiou.
É.
Mas no nosso coração não tinha aquela intenção, né? Porque voluntário é quando você vê uma situação, analisa e quer fazer aquilo e aceita. Não, eu quero causar um dano a uma pessoa, eu vou fazer isso. Mas muitas vezes a gente faz isso involuntariamente. E por isso que é importante, né? O senhor estava falando. É importante a gente ir até Deus. Porque às vezes a gente teve um erro, esse erro não foi voluntário e a pessoa fica ali se acusando a vida toda, né? Porque o diabo aproveita da situação achando que é um pecado e de repente Deus fala: olha, isso que você está achando que foi um pecado, não foi. Você não teve a intenção, você não sabia. Mas a gente não vai descobrir isso se não for até Deus. Né? E aí também entra a questão da ousadia, porque se você fica achando que você é um pecador, que você não tem o direito de falar com Deus, você nunca vai nesse lugar. Se você nunca vai nesse lugar, você nunca vai saber a verdade. E quem que Jesus, né? Jesus louvava aquelas pessoas que tinham ousadia. O que desceu o telhado, a mulher que atravessou a multidão.
Amém.
Então, sem essa vontade, nossa, de falar com Deus, de ir até Deus, a gente não vai... Nunca vai ser livre, né? Nunca vai ter uma palavra, nunca vai ser liberto de uma doença, nunca vai ter uma revelação, vai ficar nessa vida de crente mesmo. Não entra nesse lugar, né? E Jesus, ele vivia nesse lugar. Por isso ele era diferente de todo mundo, né? Todo mundo falava: ah, isso não pode. Aí Jesus falou: quem falou que não pode? Ah, na lei está escrito que comer pão no sábado é pecado. Mas Jesus não vivia na lei, vivia Jesus, ele vivia nesse lugar que vê as coisas diferentes.
Amém.
Então o que nos falta é viver mais nesse lugar também, para aprender a discernir as coisas, a entender como Deus pensa. Porque a gente não entende. Amém, foi muito
Amém.
Bom.
Amém mesmo. Valeu aí, tá vendo? Aí, Lucilio, você não fala. O Fred, dá o microfone, o Fred não fala. Né? Às vezes eu fico apertando o Toninho aqui, é pro Toninho falar, porque o Toninho sabe falar. Ele é porque não gosta. Né? Mas nem às vezes a gente não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Como, eu tenho certeza que Zaqueu, quando foi querer, né, se aproximar dele, Zaqueu não imaginava quais eram os seus pecados. Não é isso mesmo? Zaqueu não imaginava. A hora que Zaqueu começou a conversar com ele, começou a conviver com ele, certamente a vida de Zaqueu foi mudando. Por que que foi mudando a vida? Ele foi tirando da sua vida aquilo que ele entendia que era pecado. Ele entendia, ele não tinha conhecimento. Ele entendia. O conhecimento, o pleno conhecimento, vem na medida que você vai caminhando. É.
Para sair na reunião. Tá. Essa pessoa que se aproximou de Jesus, né? Que estava doente, ele falou: vai e não te peques mais. Não peques mais. Teve um que ele falou: vai e não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior.
Isso.
Essa pessoa já, talvez ela jamais imaginasse que aquela doença era resultado de um pecado. E se ela não tivesse ido até Deus, ela nunca ia descobrir.
Exatamente.
Que o motivo da doença, né? A mulher gastou dinheiro com o médico, gastou toda a fortuna dela. Se tivesse falado para ela que era o pecado,
exatamente,
teria sido muito mais fácil para ela, não precisava ter ficado pobre.
Uhum.
Então, é Deus que fala essas coisas.
O motivo daquela doença era alguma coisa que ela fazia que ela não tinha conhecimento. Como é que ela poderia ser? Deus é justo. Ela não poderia ser acusada de uma coisa que ela não estava sabendo que estava fazendo, que aquilo era errado. Mas quando você tem conhecimento, você sofre muito. E aquilo, então, precisa você ir até Deus para Deus tirar aquilo de você. Amém? Na conversa do Elma, ele falou que a gente não sabe exatamente o que é pecado. Toda ofensa, todo agravo ao Espírito Santo, tudo, você, como eu falei, você tornando o sacrifício de Jesus uma coisa inútil, uma coisa sem valor, você ofende o Espírito Santo. Que fez aquilo? Foi o Espírito Santo que fez aquele trabalho. Você ofende o Espírito Santo. E toda ofensa ao Espírito Santo, você peca. Você pecou contra Cristo. Cristo fez e você não considerou. Cristo fez por você, exatamente para que você não tivesse que fazer, e você não considerou. Amém? Toda ofensa, então, toda ofensa a Deus, ofendendo a Deus, que é o Espírito Santo, você peca. Peca contra Deus. Peca contra Cristo. Né? E outra coisa que ele falou também é a questão de, às vezes nós somos vencidos pelo pecado por causa da carne. Né? A carne está sempre querendo justificar. A carne está sempre querendo justificar. A carne é fraca. Às vezes o seu interior quer, às vezes a sua alma quer, deseja, tem sede, tem fome de Deus, mas a carne é fraca. Aí, por isso tem a mortificação, tem o jejum. Por isso é que tem ora, vigia. Orar é uma coisa que maltrata a carne, botar joelho no chão, sabe? Tirar uma hora para ficar pensando em Deus. Isso não ajuda a carne. A carne é bom, é Netflix, é não sei o quê, é assistir basquete, jogo, Isso é que eu gosto da carne. Filmes, ainda mais uns filmes em, né, pornográfico. Não é isso? Aí, agora, joelho no chão, orar, né? Os meninos falavam, não, pai, não, orar não. Quem falava orar não, demora, Deus demora. A Júlia que falava isso, né? Amém. Então é isso aí, né, Tony? Graças a Deus por tudo. Então, quando eu insisto com vocês, quando eu peço vocês, quando eu, às vezes, ofendo vocês, ofendo que é porque a gente quer ver mais, a gente quer um empenho maior nessa nossa caminhada. Amém? E como a gente não sabe direito o que fazer, então a gente sai dando toco no ar, né? A gente sai fazendo orações e súplicas e pedindo a Deus, tem misericórdia de nós. Amém? Vamos lá, Tony. Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por tua bondade, misericórdia, né? Por abrir os nossos olhos, por nos ajudar, por deixar bem claro que o caminho está aberto, as portas estão abertas, que o Filho de Deus pode crescer, se tornar santo. O Filho de Deus pode crescer e se tornar grande aos olhos do Senhor. A porta, o caminho inaugurado pelo Senhor, o Senhor foi lá e falou com Deus. O Senhor rompeu as barreiras da carne. O Senhor resistiu o pecado. O Senhor fez realmente por nós o que nós não iríamos nunca conseguir. E hoje o Senhor nos dá força. Hoje o Senhor nos dá fé. Hoje o Senhor nos abre os olhos através dos salmos, provérbios, Eclesiastes. A sabedoria está vindo para nós, o conhecimento, o entendimento. O Senhor tem, Deus, tem sido para nós, cada dia, a nossa salvação. Tem sido a nossa força. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Ensina. Não se canse a nosso respeito, não se canse de falar conosco. Nós te amamos, nós te queremos. Por mais que a nossa carne seja para nós um impedimento, nós te queremos, sim, ser como o Senhor, santo como o Senhor. Amém.
Invocaste, Senhor, e me tens me dado, e sei que por causa de tua proposta, sofrerei. Certeza, pois com sua doutrina vida eterna eu terei, e tenho medo de esquecer o conselho do Senhor. Invocar-te-ei.